Noticiário P7. Nós já estamos de volta aqui no Noticiário P7 desta quarta-feira, hoje com a presença da historiadora Vera Lúcia de Oliveira Maier, contando histórias para nós, resgatando um pouquinho sobre os 202 anos deste momento que celebramos hoje.
Vera, eu quero começar esse bloco te perguntando o que, que mais te encanta na história de Palmeira, porque são anos e anos de pesquisa, né?
São mais de 20 anos trabalhando em pesquisa. Olha, para eleger alguma coisa é até difícil, mas uma coisa que me encantou nesses últimos 17 anos que eu estou pesquisando a história da paróquia foi a questão, não que fosse negada na história, mas ela era colocada de uma forma muito genérica, muito simples. É a presença dos indígenas. Na nossa região. Então, eles vão estar por todo o município. A própria presença escrava, que também não é que se negasse essa questão, mas pouco se falava sobre isso. Até chegaram a dizer que Palmeira não foi uma sociedade escravocrata. Mas foi sim. A gente sabe, né, um outro aprofundamento. Então, isso, descobrir essas coisas, sabe, fazem muito bem para a gente, sabe? Às vezes você está em busca de um dado, você pesquisa, você entrevista, você analisa documentos e tudo mais. Mas a coisa que eu mais gostei de fazer nos últimos anos foi a história da paróquia.
Ah, que maravilha. E falando um pouquinho da história ainda da nossa paróquia, você falou que também, nesse período aí de pesquisa da história das comunidades, tem muita curiosidade, né, que foi sendo descoberta.
Então, você veja como que, aonde as coisas vão parar, né? Lá no ano de 2009, que eu posso dizer que foi o início desse projeto, a Mitra da Arquidiocese pediu a documentação, né, de todas as suas comunidades em termos patrimoniais. E aí o então coordenador do CAEP, que era o meu amigo Nilton Antônio Vendre, recebeu, né, o representante da Mitra e me convidou para que a gente fosse em todas as comunidades, fotografando, medindo. E aí eu comecei a fazer um levantamento paralelo das coisas. Né? Tipo assim, quem que era o padroeiro? Sabe? Fiquei muito encantada na época com a história da Encruzilhada, né, que foi a única experiência que a gente conhece por aí, de uma experiência ecumênica, né, entre luteranos e católicos, uma igreja dividida entre seus ícones, né, o lado direito, a Nossa Senhora Aparecida, e o lado deles, não me lembro qual que era, mas tinha uma representação. E aí, cada domingo, os luteranos celebravam o seu culto e os católicos iam. No outro domingo, os católicos celebravam e os luteranos iam. Pena que essa experiência acabou, né, por intrigas de família, né, e de pastores, acabou não se frutificando. Mas foi muito interessante descobrir que isso, de repente, é possível. Sabe? E seria um sonho se isso acontecesse. Então, nesse período, nós três, eu, o Nilton e a representante da Mitra, nós tivemos para mim foi assim uma coisa fantástica poder estar em todas as comunidades católicas e visitar as capelanias também depois para levantar, né, a questão dos santos e tudo mais. Então, isso foi tudo muito instigante. Mas, naquele momento, era para levantar documentação. E aí que a gente foi perceber que Jesus do Céu, das nossas, na época, 51, 52 comunidades, apenas 7 estava regularizado em termos de terreno, em termos de edificação, em termos de licença, de bombeiro, enfim, estava legalizado. E, entre elas, a matriz era uma que não estava.
Nossa.
Então, a gente passou, né, a se dedicar a juntar essa documentação. E aí, claro, que os fatos históricos começam a acontecer. Mais tarde, já na época do padre, ainda na época do padre Antônio, o jornal Ipiranga começou a circular, né? E aí eu fui convidada para ajudar, né, a construir essa história numa página que existia lá. E aí, então, a gente começou a colocar, né, primeiro da matriz e tudo mais. Mas de uma maneira muito, muito simplória, que a gente, até porque, na época, eu ainda não tinha minha formação acadêmica, né? Então, era muito amadora para se colocar aí. E aí, depois, quando o jornal Ipiranga foi reformulado, né, um pouco na época do padre Osni, depois na época do João Geraldo, que assumiu a PASCOM, né? A gente vai dar um outro olhar para essa história, para uma página de jornal. Aí o jornal, por conta da pandemia, acabou por não circular mais. E aí esse projeto acabou virando um programa de rádio, que todas as segundas e terças-feiras eu estou aqui contando um pouco da história das nossas comunidades. E o resultado disso tudo vai ser um grande livro, né? Em espécie, né? Em papel, né? Uhum. Além das publicações na internet e tudo mais. Me faltam ainda 3 ou 4 comunidades para concluir a pesquisa e aí começar, então, a pensar no projeto do livro. E nessa trajetória, gente, eu descobri, então, como cada comunidade surgiu. E aí, quando a gente termina a pesquisa, você começa a fazer estatísticas, né? Quantas comunidades nós temos que são devotadas a Maria? Então, a devoção mariana, das 49 comunidades, nós temos 23 com a devoção a Maria, sendo que 6 dessas são devotadas a Nossa Senhora Aparecida. Então, isso é uma grande curiosidade. 20 são devotadas aos santos, 4 devotadas à Santíssima Trindade e 1 ao anjo São Miguel, que é a comunidade de Passo do Tio Paulo. E todas essas comunidades, salvo algumas exceções, mas todas começaram com a reza do terço. Então, a devoção mariana é que fez, que solidificou e consolidou essas comunidades, né? Se não foi através da reza do terço, mais recentemente foi com a visita da capelinha. Ou seja, a capelinha tem uma imagem, né? É a devoção mariana. Então, isso foi muito, muito rico. E mais rico ainda foi estudar todas essas histórias, porque quando eu conto... No livro não vai, porque vai ficar uma obra muito grande. Uhum. Mas, quando eu conto a história de cada comunidade, eu procuro contar por que essa comunidade escolheu tal santo, né? Ou santa, ou Nossa Senhora para sua devoção. E aí, no segundo bloco dessa programação, eu conto a história do santo. Então, isso me enriqueceu muito nessa questão toda.
Aproveitando só o trocadilho, então você conta a história e conta o santo.
E conta o santo. A maioria das nossas comunidades, elas vão surgir, então, entre 1800 e 1970, que teve uma influência aí das imigrações. E, infelizmente, hoje, Boqueirão e Forquilha, que foram comunidades desativadas. Mas não aprofundei ainda a pesquisa em relação a essa questão. Mas eu chegarei lá.
Você que está acompanhando aqui, né, a nossa entrevista de hoje, quero que a Vera, nesse momento, destaque para nós os pontos turísticos. Com certeza, muitos palmeirenses irão recordar, né, de alguns deles. E temos pessoas que estão em outros municípios nos ouvindo também e vão conhecer um pouquinho mais sobre os pontos turísticos da nossa cidade.
Em primeiro lugar, a nossa paisagem. Nossa paisagem, se você for para Nossa Senhora das Pedras, que é um local de não só de romaria, mas de exploração turística, você vai ver lá uma rica e linda paisagem. Outro ponto turístico aqui do ponto de vista religioso é o Santuário Bom Jesus do Monte, lá em Vieiras, que também é um dos mais visitados. E a paisagem lá também é exuberante. E o outro religioso que, se você for observar, é a Capelinha do Bom Jesus, que também tem lá meu xodózinho do patrimônio histórico, né? E aí, claro, vem a nossa igreja matriz, que também é bastante visitada. As pessoas também têm bastante curiosidade em conhecer o nosso mercado municipal, né? Por conta da dinâmica que ele tem. A própria arquibancada, ou o estádio João Schelle, né? Que também é tombado. Vito Marçum, né? Que é o nosso, digamos assim, o nosso maior reduto, né, turístico, está em Vito Marçum. Em Vito Marçum, é impossível enumerar, teria que fazer um programa só sobre Vito Marçum, né, quando eles acharam o maior meio de vida econômico hoje, né, além da agricultura, é o turismo que move aquela grande comunidade. né, que já teve, inclusive, várias investidas aí para fazer a emancipação. Graças a Deus não conseguiram, né? Continuam pertencendo à nossa Palmira. Depois nós temos os memoriais da Colônia Sicília, né, o Museu do Sítio Minguinho, que também... O Museu do Sítio Minguinho é muito atraente, né? Às vezes as pessoas querem fazer o roteiro e nos perguntam como que é o sítio, né? O que tem lá. É difícil descrever, sabe? Porque as pessoas não têm ideia, sabe? Então, eu descrevo como ele tem lá 16 espaços memoriais, cada memorial dedicado a uma temática, né? Inclusive a um outro grande fato histórico de Palmeira, que Palmeira é bastante conhecida também por conta da experiência da Colônia Sicília. O município mantém também um memorial lá na Santa Bárbara para se falar disso. Nós temos um memorial polonês. No Quero Quero tem potencial, sabe, para fazer também um memorial lá da imigração polonesa. E hoje em dia está muito em voga as nossas cervejas e os nossos vinhos, né? Nós temos, acho que, duas ou três marcas em Vito Marsum, nós temos uma outra marca aqui do seu Heraldo Gelung, e tudo isso atrai, né, pessoas, que eu até faço assim, uma instigação, né? Para as pessoas, né? Quando saírem passear por aí, olhem Palmeira pelo olhar do turista. Porque às vezes a gente diz, ah, Palmeira tem potencial de turismo. E as pessoas daqui não acreditam nisso, né? Hoje nós também temos alguma questão lá de visitação também no cercado, né? Que também, lá também é a paisagem. Então, por isso que eu digo que a paisagem é a grande motivação, né, dessa atração turística.
Você está acompanhando o Noticiário P7 pela Rádio Ipiranga. Nós vamos fazer mais um intervalo. E no próximo bloco, a gente volta, agora que está na hora do almoço, vamos falar aí sobre um prato típico da nossa cidade. Noticiário P7.